Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Falta apenas a senhora coordenadora dos deputados do PSD, mas já passaram mais de 20 minutos. Mesmo que tenha razões plausíveis, não podemos atrasar os nossos trabalhos. Sou pena de não conseguirmos fechar hoje o nosso plano de atividades. As senhoras e os senhores deputados têm na vossa posse dois documentos que atestam que das propostas que foram enviadas estamos em condições de fazer uma avaliação das mesmas para podermos precisamente conseguir ficar hoje com o nosso plano de atividades aprovado. Eu, em termos de metodologia, antes de passar ponto por ponto, pergunto se alguma senhora ou algum senhor deputado tem alguma coisa a propor em termos do seu deputado José Soeiro.
Eu tinha feito a proposta, depois, entretanto, isto foi remetido para esta reunião, eu não fiz chegar a proposta por escrito, mas fila na comissão, que era de uma iniciativa, mas que pode não ser para esta sessão legislativa, pode ser para a próxima, mas gostava de propô-la, em todo caso, que tenha a ver com a intervenção e a integração das pessoas sem abrigo, tanto mais que houve uma estratégia nacional sobre essa matéria e que seria importante fazer o ponto de situação e a avaliação dessa estratégia. Ela, a estratégia, aliás, foi entre 2009 e 2015, daí até uma certa urgência sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer inscrever? A senhora deputada Rita Rato? Como?
Pronto. Então, obrigado, Sr. Presidente, apenas dizer que eu tinha ficado com a ideia relativamente ao ponto 7, na página 6, dos eventos e atividades, de que a apresentação do estudo das crianças e jovens em risco no Instituto da Universidade do Minho não seria uma audição pública, mas seria uma iniciativa que integraríamos numa visita ao distrito, porque sendo uma audição teria que ser aqui na Assembleia, não é? E eu acho que não era isso que era proposto. Eu acho que o que foi dito foi, no caso de visitar, de fazer uma visita e que pudéssemos ir ao Distrito de Braga, que é também outra das propostas, poderíamos pedir para fazer e para assistir à apresentação do estudo lá. Mas eu creio que da audição pública, não era audição pública aqui na Assembleia sobre esta matéria, até porque eu acho que seria sempre um bocadinho difícil nós primeiro fazermos uma audição pública sobre um estudo sem ouvir a Comissão Nacional, não é? Que é ouvida todos os anos, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, em função da apresentação do relatório. E, por isso, é apenas uma correção, acho que não é audição, mas pronto. A única coisa é que eu acho que podia fazer sentido ouvirmos também, aqui no ponto 5.3, outras audições. Eu estou de acordo com todas as que aqui estão propostas, talvez apenas acrescentar a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, depois da audição com o Inspetor-Geral do Trabalho, que é uma tutela também, é uma comissão tripartida, e que a tutela é do trabalho e da segurança social, mais das questões do trabalho. E, portanto, houve, a Presidente foi ouvida o ano passado na comissão, na Subcomissão de Igualdade, mas eu acho que pode ter interesse também no âmbito do trabalho, quando houver condições para isso, fazer uma audição com a Sra. Presidente da CIT. Disse.
Barbosa Rimeiro.
Sr. Presidente, relativamente a esta matéria da visita ao Distrito de Braga, o pressuposto era efetivamente este, ou seja, a ideia seria fazer uma visita ao Distrito, ao local, tendo da parte da manhã uma visita à rede local e depois durante a parte da tarde, o que é sugerido é que seja mesmo na Universidade do Minho, a apresentação do estudo por parte dos agentes, envolvendo não só os agentes como também a Comissão e dessa forma reforçando a nossa ligação ao tecido social. Eu aproveitava, porque eu, como referi há pouco, eu vou ter mesmo daqui a brevíssimos minutos de sair, e não sei se poderíamos contextualizar também esta reunião no seio de uma reunião de coordenação, enfim, da Comissão, e só tinha três últimas notas para deixar, enfim, e para sugerir em termos de organização dos nossos trabalhos. O primeiro dizia respeito ao tempo para a elaboração dos parceiros, os relatórios que nos chegam, procurar que nos cheguem um pouco mais cedo, para que seja possível elaborar as notas técnicas, para que seja possível elaborar os pareceres com toda a informação no devido tempo. Por outro lado, no que diz respeito às audiências, aquelas enfim, que têm sido, já houve uma que foi marcada exclusivamente por e-mail com menos de 24 horas e a ideia, enfim, que eu deixava era que nesses casos houvesse um envio por SMS ou algo do género e sempre que possível mais de 24 horas antes para nos podermos organizar em termos de trabalhos. Por último, dizia respeito à elaboração de grelhas para a votação dos processos de especialidade. Tanto quanto sei, não é prática desta histórica desta comissão, ao contrário de outras, e deixava essa ideia para nos podermos organizar em termos dos nossos trabalhos. Eram apenas estas em termos de coordenação dos trabalhos, mais aquela referência relativamente ao plano de atividades.
Apenas para dizer que eu compreendo esta questão que o Sr. Deputado coloca sobre a questão das notas técnicas. Acontece é que, eu não tenho a certeza, mas eu creio que os serviços que fazem as notas técnicas para todas as comissões parlamentares. E, portanto, é muito difícil, muitas vezes, termos que fazer coincidir a existência de uma nota técnica para fazer um relatório, o parecer, não é? O que eu acho que pode acontecer é, sempre que já está disponível, isso incluir e ir como anexo. Mas não fazermos depender a elaboração do parecer da existência ou não de uma nota técnica. Nunca foi assim, porque, de facto, há momentos em que a matéria é simples e a nota técnica é simples. Há momentos em que a nota técnica é muito avançada, porque já houve muitas iniciativas legislativas, porque há muita jurisprudência, porque, do ponto de vista da análise comparada, há muitas situações. O que eu acho é que, sempre que existir condições, isso pode acontecer. Mas já aconteceu muitas vezes em várias comissões a nota técnica vir muito depois do parecer ter sido feito. E isso também, isso não invalida que depois os grupos parlamentares consultem a nota técnica e façam o que entenderem. E por isso, muitas vezes, como nesta comissão, os prazos, nesta comissão em concreto, porque há muitos agendamentos para plenário de iniciativas desta comissão, isso às vezes não é possível acontecer. E estou de acordo com isto. Sobre a questão do grupo de trabalho das audiências. Aquilo que nós, por exemplo, quando foi essa audiência da FIEC e Metal, foi decidida no plenário da comissão, porque a senhora Presidente do grupo de trabalho colocou no plenário da comissão. E foi uma situação excepcional. Aquilo que ficou compreendido da última reunião é que ficariam as audiências, sobretudo do grupo de trabalho, às quintas às duas. E temos uma marcada que... foi já enviado o pedido na segunda-feira e foi já distribuído. E, portanto, aquilo que ficou visto foi que sempre com essa antecedência, até porque nós já temos essa listagem também que foi enviada, não é? Por isso, eu acho que sobre as questões do grupo de trabalho das audiências, isso está mais ou menos resolvido relativamente a essa matéria. E, de resto, acompanhamos as questões que foram colocadas.
Dar a palavra a alguém que a peça, eu aproveito para vos dizer que ontem tivemos uma reunião dos Presidentes das Comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República e, por minha iniciativa e em colaboração com os serviços da nossa Comissão, eu levei um documento que, de certa forma, gerou algumas surpresas junto dos meus colegas Presidentes de Comissões, para fazer o ponto de situação do trabalho. E coloquei ao Sr. Presidente da Assembleia da República a questão que basta vermos que a nossa Comissão tem, no pouco tempo que leva de funções, tem um trabalho avassalador em comparação com as outras. E pedi um reforço de apoio aos serviços. A nossa pequenina equipa, que são 3 pessoas, com muito trabalho que tem tido, muitas vezes não consegue, como foi o caso da semana passada, que vocês repararam, nem sequer tiveram condições de preparar a ata para ela ser distribuída a tempo. Só para terem uma ideia, nós temos ainda comissões que estão na plenitude das suas funções que não tiveram nenhuma iniciativa legislativa. Nós já tivemos 30. A segunda comissão que teve é a da educação, mas depois só nós, pendentes, temos 21 petições. A esmagadora maioria das outras comissões não tem nenhuma. E, portanto, muito do apuramento do funcionamento da nossa comissão tem um pouco a ver com este trabalho, que é um trabalho, como eu referi, não sei se foi semana passada ou há 15 dias, ser membro da comissão ou quem está associado a esta comissão não é só vir às reuniões. Há um trabalho que tem que ser feito de forma diária e só se nota que existe quando não é feito. Mas quando é feito com regularidade,
as pessoas... Quantas pessoas é que têm de apoio à Comissão de Educação?
Não faço a mínima ideia. Eu sei é que o Sr. Presidente da Assembleia da República reconheceu e disse que ia falar com o Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República porque reconhece que, de facto, esta comissão, só em iniciativas em termos globais, temos 65. A segunda comissão tem cerca de menos 15 do que nós. E a média, eu estou aqui a olhar, e não tenho nada contra os meus colegas, tem a ver com a normalidade das coisas, não tem comparação possível. Quando eu disse que nós estávamos a fazer um esforço para a semana acabarmos de vez com as 21 petições, alguns colegas meus começaram a escrever que percebi que se calhar vão tentar fazer o mesmo. E mesmo assim alguns deles têm uma petição, três petições, uma petição, cinco petições, três petições, seis petições, sete petições, e nós temos 21. Portanto, isto prende-se com aquilo que o Sr. Deputado estava a referir, eu concordo com essas e outras coisas. Eu próprio, estando aqui a presidir a comissão, se eu fosse vos dizer aquilo que eu gostava que acontecesse e que não consigo que aconteça, não está aqui a doutora Susana, mas as pessoas que aqui estão e que... praticamente falamos todos os dias, de segunda a sexta, sabem que eu sou chatinho, mas percebo que estamos aqui num processo de apuramento, de não tenho nada a apontar aos senhores deputados, mas, por exemplo, ainda ontem eu estava na reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, a doutora Susana foi-me informar, olha, desculpe, Sr. Presidente, tenho que mudar a ordem de trabalhos, porque há um senhor deputado que pede para se retirar uma coisa que ele estava a fazer da ordem de trabalhos. E eu disse, então pronto, vá, vamos ter que fazer mais uma nova ordem de trabalhos e até disse, vamos esperar mais um bocadinho, pode ser que alguém venha a sugerir, se calhar, mais alguma alteração. Eu gostava que a ordem de trabalhos estivesse estabilizada dentro do prazo previsto nas nossas regras. Mas tomei a devida nota, como aqui foi referido, essa audiência foi marcada precisamente, dada a situação excepcional do pedido, foi de um dia para o outro, foi quando criámos aqui também o grupo e definimos quem é que ia ficar a coordenar o grupo. Eu também gostava de ler os relatórios, possível ao domingo a seguir ao jantar, ficava já despachado para cumprir com mais calma a segunda-feira do contacto do eleitorado, mas as coisas são o que são. Aproveitava para vos dizer, porque vou ter que repetir, mas como alguns, por razões diversas, não podem estar presentes, para vos dizer que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez dois pedidos a todos os presidentes de comissões para transmitir às senhoras e aos senhores deputados. O Sr. Presidente da Assembleia da República chamou a atenção que às vezes não se sente confortável por estar a assinar para publicação uma série de resoluções que são aprovadas e que, quando ele as assina, depois vê que há pequeníssimas diferenças. E ele diz que quem está de parte a fazer a avaliação do trabalho que esta Casa faz, deve pensar, então, mas eles nem sequer à redação de algumas resoluções que têm os mesmos objetivos se entendem. E, portanto, ele pediu o máximo de colaboração aos presidentes de comissões para sensibilizar as comissões de tentarmos o máximo de consenso nessas matérias. E depois, todos nós percebermos a outra mensagem, que é, e quando são elaboradas as resoluções e quando elas vão diretamente à discussão e votação em plenário antes de chegarem às respectivas comissões, eles tenham cuidado com a redação. Erros ortográficos, erros gramaticais, ficamos mal vistos. Ele diz, eu percebo que na refrega política, cada partido político às vezes tem estes timings e faz as coisas à pressa para marcar o seu território político, epá, mas tenha um bocadinho de cuidado da forma como tudo isso é elaborado, e nomeadamente erros ortográficos e gramaticais, porque senão, diz ele, os serviços da Assembleia têm que fazer a retificação e isto tem que baixar às comissões para confirmar a redação final. E ele pediu muito que nós sensibilizássemos em cada uma das comissões as senhoras e os senhores deputados. Retiro que há consenso para aprovarmos o plano de atividades com estas sugestões que foram dadas, quer pelo senhor deputado José Soeiro, quer pela senhora deputada Rita Rato e também...
Pelo... Só em relação às visitas, só queria perguntar uma coisa. Só em relação a ser para aprovar o plano de atividades. Posso, Presidente?
Então, só muito rapidamente dizer assim, sobre estas questões que o Sr. Presidente colocou, estou de acordo com tudo, dizer apenas o seguinte, esta comissão tinha de facto, por como teve também, e compreendemos, um trabalho muito intenso na anterior legislatura, um conjunto de petições ficaram pendentes, não é? Nós, por exemplo, havemos de nos referir à petição da intersindical CGTPIN sobre as questões da idade da reforma é de 2012, a petição é de 2012. E, portanto, é obviamente que esta comissão herdou 21 petições que não entraram ainda e, portanto, temos este problema entre mãos que a Comissão de Educação não tem, por exemplo, porque dava um despacho mais rápido às petições. A Comissão de Educação tem 4 pessoas no apoio à comissão. Nós temos só 3 nesta comissão. Creio eu que tem 4, pelo menos tinha até há pouco tempo. E, portanto, temos menos um funcionário no apoio também ao funcionamento desta comissão. Enquanto às grelhas, por exemplo, em relação... Agora, a apreciação parlamentar da invalidez, a comissão, os serviços ainda conseguiram fazer grelhas e temos grelha. Temos a grelha comparativa, sim. Ah, sim, mas temos o... Sim, mas como temos a grelha comparativa, há muitas outras comissões, pois cada partido tem cada um dos artigos. Pronto, eu pensei que era grelhas do quadro comparativo, porque às vezes também não há condições de fazer quadros comparativos. E ainda assim eu acho que foi importante ter tido. Sobre esta coisa dos projetos de resolução, o Grupo de Trabalho da Consolidação Legislativa, de facto, concluiu uma dessas coisas, que os projetos de resolução não tinham redação final, porque não são projetos de lei. Mas tinha que se encontrar uma forma depois para responder a esses problemas, que é existindo resoluções praticamente iguais, isso pode ser pouco produtivo depois uma pessoa estar a ler em Diário da República 4 resoluções que dizem praticamente o mesmo, não é? E eu acho que tem existido esse cuidado. Por exemplo, aconteceu aqui na Comissão, eu acho que ainda a semana passada, sobre as questões da Concordata e da Santa Sé, houve entendimento sobre isso e eu creio que saiu praticamente uma resolução. Na semana passada, em relação aos transportes ferroviários, não saiu. Porque, por exemplo, a nossa proposta falava da contratação coletiva e as outras não falavam. E há coisas diferentes, não é? E, portanto, eu acho que a gente temos que fazer esse esforço, mas esta comissão até tem feito esse esforço. E quando os projetos têm vindo, da nossa parte, isso da comissão, eu acho que temos tido essa atenção. Sobre as visitas, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 visitas. Mas... nós até tínhamos perguntado, foi até uma reunião, nós até tínhamos perguntado ao PSD quais é que seriam, porque lendo a partir daqui quase que assumiria que isto é uma ordem de prioridade, não é? E também para intercalar as visitas dos vários pedidos, aquilo que o PSD na altura fez foi até ordenar a prioridade das visitas e, portanto, eu creio que se calhar era importante, por exemplo, eu acho que não faz mal a primeira proposta ser do PSD, a segunda ser do PS, a terceira do PCP e depois por aí encadear, intercalando apenas as visitas nesse sentido, já que vamos aprovar o plano de atividades.
Sr. Deputado José Soeiro.
Nós damos por integradas todas as sugestões que foram feitas, ou porque tinha-se falado aqui de um trabalho até de eventual fusão, de algumas propostas, de perceber se é execuível colocarmos tudo isto no plano de atividades para esta sessão legislativa. Eu não sei se vamos fazer esse trabalho ou não, mas não sei se para esse trabalho era importante também ter a presença do Partido Socialista. Porque, assim, o documento que nós temos, tudo bem, elenca as propostas que foram feitas. Mas acho que o objetivo desta reunião era também percebermos se vamos manter todas estas propostas, se há propostas que podem ser fundidas ou que trabalhadas de modo a poderem, porque têm objetivos que podem ser semelhantes. E era um pouco isso que eu queria perceber.
Depois desta intervenção, a mesa não tem mais nenhum pedido de inscrição.
Apenas para dizer que relativamente a esta observação que foi feita agora pelo Sr. Deputado José Soeiro, da análise que eu fiz do plano de atividades, aquilo que me pareceu é que todas as propostas e todos os contributos que tinham sido apresentados pelos diferentes grupos parlamentares estavam eles próprios já incluídos no plano de atividades que está aqui minimamente consensualizado. Agora, depois, na prática, se é ou não é possível cumprir-se tudo aquilo que aqui está, isso é uma questão que depois veremos, mas pelo menos como ponto de partida, da nossa parte, da parte do CDS, não há nada contra.
Eu sou inexperiente nesta comissão e nesta nestas funções e nestas reuniões, mas eu, aqui diz, a Comissão prevê a realização de uma conferência. Tenho sublinhado uma, e depois é mais do que uma. Eu não percebi se era suposto nós escolhermos das propostas que foram feitas de conferência, se que vamos realizar uma conferência nesta sessão legislativa e as outras propostas passam para as próximas sessões legislativas, e o mesmo em relação à audição pública. Aqui diz, a Comissão prevê a realização de uma audição pública, e vem sublinhado uma. E depois tem três propostas, não é? Duas propostas. Ah, uma já passou, pois esta é visita, pronto. Mas é isso, era no fundo perceber, aquela proposta que fiz sobre o sonho-abrigo seria também, acho eu que o formato mais adequado seria uma audição, na medida em que há várias instituições que estavam ligadas a essa estratégia, seria no fundo ouvir as instituições que a lançaram e que estiveram no terreno a fazê-la. Mas eu não percebi se nós temos que escolher uma, e se é o objetivo desta reunião escolher uma ou não, e até por questões de calendário, ou seja, se vamos realizar realmente isto tudo ou não, ou se estamos só a fazer o plano de atividades para dizer que temos um plano de atividades, mas não vamos calendarizar nem comprometer-nos com o cumprimento do plano de atividades. Eu tinha expectativa, mas posso estar errado e não. Como digo, é a primeira vez que estou aqui, não sei como é que funciona este tipo de discussões, mas eu tinha essa expectativa que pudéssemos calendarizar e perceber realmente ao longo da ação legislativa qual é o grau de concretização e de execuibilidade das propostas e do plano que temos.
Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente aqui, eu estou muito como o Sr. Deputado José Soares, ou seja, sou nestes trabalhos muitíssimo recente. Mas, quanto ao PS, posso-vos dizer qual foi e fazer esse esclarecimento, qual foi o objetivo. O objetivo foi que não se fizesse tanto, e eu aí confesso que as visitas, por inexperiência minha, certamente, mas não percebo bem qual é o objetivo, a não ser, obviamente, um objetivo de contacto com a entidade, ou seja, com a organização, mas acho que devia, se calhar, ser, perdoem-me a expressão, envelopada de outra maneira. E essa foi a preocupação do Partido Socialista, ou seja, como o estudo era, do nosso ponto de vista, importante, em vez de fazermos uma mera visita ao distrito, ou seja, onde for, e mais nada, incluir, portanto, dar conteúdo a uma visita de uma forma que pudesse ser e ter algum retorno, se quiserem, do ponto de vista social, e que nos enriquecesse dessa maneira e, portanto, e que nos permitisse, obviamente, um aprofundamento destas questões que são caras aqui à Comissão, de uma outra forma, de uma forma mais estruturada. Pronto. E, portanto, não só a visita a uma determinada entidade, mas dar-lhe um determinado contexto. Pronto. E daí a questão da conferência, de ser uma conferência. Podia-se-lhe chamar um seminário, podia-se-lhe chamar uma outra coisa qualquer. Mas a ideia, sobretudo, que interessa a reter é esta. Pronto. Quanto às várias visitas que estão programadas, eu continuo a não perceber muito bem, até porque não sei como é que se, na prática, se desenrolam essas visitas, pronto, mas parece-me que acolheria a sugestão da Sra. Deputada Rita Rato de escalonarmos as visitas, começando pela do PSD, que me parece bastante interessante, ao Call Center da Covilhã, e depois seguir-se-ia as do PS e PC, e depois retomaríamos as outras, caso todas elas tenhamos a oportunidade de as realizar. Quanto a, digamos, ao conteúdo das iniciativas e das propostas, pessoalmente, não tenho mais nada a acrescentar, mas parece-me que o
fazer um reparo técnico.
Então vá.
É que nós,
Sr. Presidente,
também fizemos a primeira sessão legislativa de atividades.
podemos acolher a proposta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda sobre as pessoas sem abrigo, parece-me bastante interessante, já que vamos escalonar iniciativas. Não sei qual é a abertura dos outros partidos.
Antes de passar a palavra à senhora deputada Maria Mercedes Borges, permita-me o seguinte. Agora até eu já estou a ficar confuso. Nós já estamos em reunião há algum tempo e percebi nas intervenções iniciais de cada um que tudo aquilo que estava plasmado nesta proposta que temos aqui em suporte de papel foi aceite e, cumulativamente, foi aceita a sugestão do senhor deputado José Soeiro e foram aceitas as sugestões da senhora deputada Rita Rato, no que diz respeito, e também no reforço das questões do ACID, etc. Depois de termos falado de coisas que não estavam na convocatória para esta nossa primeira reunião, aproveitando para dar aquelas informações, primeiro o senhor deputado Tiago Barbosa Rimeiro, que não pode estar presente daqui a pouco noutra reunião, nós voltámos aqui a esta matéria. Agora estamos a desconstruir o que tínhamos construído. Nós tínhamos pacificado que tudo o que estava aqui proposto era aceite e era incluído as coisas que foram propostas, nomeadamente pelo Sr. Deputado José Soeiro e pela Sra. Deputada Rita Rato, até com a intervenção do Deputado Filipe Lobo Dávila, a dizer que concordava com tudo. Mesmo ponto, agora já estamos a querer fazer alterações. Portanto, eu, o meu papel aqui é moderar. Eu vejo aqui a chamada de atenção, chamou-me a atenção, como é óbvio, considerando que os meses de chamam-me aqui a atenção e com toda a normalidade, como é óbvio, fevereiro e março vão ser os meses essencialmente do orçamento. Portanto, só começamos a ter que começar em concreto a fazer algumas coisas é a partir de meados do mês de abril. E, portanto, é óbvio que temos a perfeita consciência que abril, maio, junho, e não sabemos o que é que a Conferência de Líderes decidirá os trabalhos em julho, portanto, temos a perfeita consciência, se quisermos a ser rigorosos, e deixamos a atenção com um sorriso nos lábios, que é o seguinte: nós, a quando da discussão das nossas regras de funcionamento, fomos todos muito rigorosos, e depois acho que já todos temos razões, às vezes, para estarmos um bocadinho calados, porque todos já as violámos, uns mais do que outros. Se queremos ser muito poupadinhos e no que diz respeito às propostas para executar nesta sessão, então vamos ter um plano de atividades de uma folha e meia, talvez, não é? Não sei, eu só faço este ponto de ordem e temos ali agora a senhora deputada Maria Mercedes Borges, que também tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, primeiro que tudo, para cumprimentar o Sr. Presidente e todos os colegas e todos os presentes e apresentar o meu pedido de desculpas pelo atraso, mas creiam que não foi de vontade própria, foi devido àquilo que muitas vezes se chama imprevistos que me impediram de estar aqui à hora marcada. Dizer que, talvez porque tenho história, não é? Acho que sou das que tenho mais história aqui, apesar de não ser deputada há muitos anos. Tenho estado sempre nesta comissão e é verdade o que aconteceu e que disse há pouco o Sr. Nós fizemos um plano de atividades e depois acabámos por chegar ao final com esta comissão, com tanto trabalho, tanta especialidade, acaba por não ter oportunidade de sair quase todos os meses, como saem muitas comissões. Nós temos tanta especialidade que as reuniões normais não nos permitem executá-las e para cumprir, e tínhamos já a época, o ano passado, e nos outros anos, mas mais durante as três primeiras sessões legislativas da anterior legislatura, o cumprimento das medidas no âmbito da avaliação do memorando de entendimento, e tínhamos prazos, portanto foi um trabalho exaustivo. Daí não se ter sido possível cumprir muitas das nossas intenções, e digo nossas que foram de todos os grupos parlamentares, no plano de atividade. Penso que a interpretação que o grupo parlamentar do PSD faz, e no âmbito das suas propostas, elas tentaram encontrar pontos que depois pudessem ser convergentes com outras propostas, e é claro que se vê aqui a área do trabalho nas nossas propostas e do trabalho digno e também da sua articulação com aquilo que é conhecido como o trabalho desempenhado nos call centers, identificar isso. Ou seja, conciliar a visita, não de uma visita de um passeio, mas ver no local aquilo que também queremos discutir depois numa audição pública ou num colóquio ou num debate. Também a questão do terceiro setor, as visitas estão encadeadas nesse sentido. E a nossa proposta não é para uma sessão legislativa, nós sabemos que não iremos fazer três ou quatro visitas, é para ir tentando fazer. Isto ultrapassa-se de uma forma muito simples, porque a questão que colocou é interessante, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, é ter uma das, basta colocar isto no texto, uma das, e depois aquela que for passível de resolver, porque não é esta distância que conseguimos saber qual a audição que conseguimos fazer naquele momento, porque a audição tem parceiros, tem entidades a convidar, tem mais próximo do momento, poderemos avaliar em conjunto aquela que vamos desencadear, e colocando uma das, penso que ultrapassamos tudo isto. Ou as, pronto. Objetivo para esta sessão será uma, e espero que se consiga alcançar, pese embora sejam só três meses.
Eu, de facto, como o calendário desta sessão legislativa é diferente, eu não me chocava que nós nesta primeira sessão não fizéssemos nem conferências nem audições. Pessoalmente, não me chocava que se fizessem as audições que estão previstas do Inspetor-Geral de Trabalho, da Cooperativa António Sérgio, da OIT, da Comissão Nacional, do ACD, que nós, não me chocava, porque também nós não podemos querer que ignorar que esta sessão legislativa não teve os trâmites das outras. E, portanto, eu acho que até era mais ou menos prudente que nós, nesta primeira sessão legislativa, ouvíssemos as entidades governamentais, as instituições públicas, governamentais e não governamentais, neste caso da Cooperativa António Sérgio, e depois, na segunda sessão legislativa, definíssemos também, em função disso, a conferência. Sim, mas da nossa parte o plano de atividades pode estar como está, desde que não seja entendido, desde que se retire a primeira sessão e seja a segunda sessão, seja a legislatura. Se depois nós até entendermos que do ponto de vista dos nossos trabalhos temos condições de fazer alguma visita já na primeira sessão, acho que isso deve ser agendado. Se não tivermos condições, podemos assumir isso para a restante legislatura. E, portanto, da nossa parte, achamos que até podia ser nestes termos, e também estamos disponíveis para, se for importante, fazer uma conferência no outro âmbito, de retirar a nossa proposta mais à frente, se isso justificar, da Conferência da Produção Nacional, Valorização do Trabalho e Desenvolvimento do País. Disse.
Ok, Sr. Presidente, acho que o entendimento é que estas propostas são, no fundo, propostas para a legislatura, ainda que constem do plano da primeira sessão, e depois logo se verá quais é que são cumpridas em que tempo. Assim sendo, eu propunha que se incluísse a proposta que estava no plano inicial do ano passado, também, da legislatura passada, que tinha a ver com a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência. Essa era uma iniciativa que constava do plano da anterior legislatura. Eu e o deputado Jorge Falcato falámos disso numa reunião. Não está aqui, mas porque nós não tínhamos urgência em fazê-la nesta sessão legislativa, mas gostávamos que constasse do plano de atividades uma conferência sobre, acho que era esse o modelo que estava na anterior legislatura previsto, sobre a Convenção da ONU relativa aos direitos das pessoas com deficiência. Portanto, sendo assim, digamos, este plano mais extenso à legislatura, propunha então que pudesse ser incluído, transitando, aliás, do que constava do plano anterior que nos tinha sido facultado. E queria fazer uma pergunta de operacionalização, que é se vai haver algum momento ou alguma reunião em que nós vamos procurar, eventualmente depois do Orçamento de Estado, não sei, em que nós vamos procurar concretizar em termos de datas algumas destas iniciativas, ou como é que é costume fazer-se assim? Ou se vamos... qual é o procedimento normal disso?
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu propunha que, concluído o Orçamento de Estado, que se prolonga sempre, porque depois ainda vêm as redações finais, e se não é no prazo que nós desejamos, logo que se considere que estão reunidas as condições mínimas, seja incluído numa reunião da Comissão esta abordagem e se identifiquem a priori o tema ou as visitas que estão em condições de ser realizadas, porque não depende só da vontade da Comissão, depende de terceiros. Portanto, eu acho que esse assunto, desde que estejam elencadas e haja consenso quanto às matérias que constam do plano de atividades, depois iremos ao longo das diferentes sessões legislativas retirando todas as que formos concluindo, e as outras mantêm-se como objetivos. É a nossa sugestão, Sr. Presidente.